Maybe she be the show. This is the show.
What?
This. Just talk.
Yeah, right.
No, I'm really serious. I think that's a good idea.
Just talking? Well, what's the show about?
It's about nothing.
Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a um Show Sobre Nada, episódio número 10. Eu me chamo Leonardo Miranda e estou sempre ao lado de Miguel Alamino.
Olá, como vão vocês?
E hoje, Miguel, a gente vai conversar sobre críticas, certo? O tema de hoje é sobre o papel da crítica no entretenimento, certo? Então é isso, pega a pipoca, se acomode e vem com nós.
Antes da gente ir para a pauta principal, Leonardo, só queria lembrar aos nossos ouvintes que a gente abriu um e-mail dedicado para poder se comunicar com você, aí que está ouvindo a gente, que está dando prazer da atenção. E caso qualquer dúvida, sugestão ou comentário surja na sua mente, você pode enviar um e-mail para showsobrenada@gmail.com.
Esse tema surgiu basicamente por duas coisas que estão nas mídias sociais hoje em dia. Hoje em dia não, nos tempos atuais. Não sei se você acompanhou, mas teve uma treta semana passada sobre Detetive Pikachu.
Teve?
Teve. Que eu vou...
Isso não foi ensaiado, não. Eu realmente não sei da treta.
Mas na minha cabeça foi, quando eu sugeri o tema...
Caraca.
Então, tá tendo uma treta. Pra que a gente tá gravando dia 20 e acabou o Game of Thrones ontem. E desde o começo da temporada tá tendo uma treta sobre a qualidade da série. Não. E dentro disso tá
Mas
tendo.
Mas a treta foi sobre Game of Thrones ou Detetive Pikachu?
Não, eu vou unir os dois temas.
Ah,
e, tipo,
tá.
Eu acho que essas são as duas coisas que tá acontecendo, que estão acontecendo, que me levaram a pensar sobre a crítica, essas coisas. Não só eu, mas as mídias sociais como todos. Foi uma treta que teve semana passada sobre Detetive Pikachu, que eu falei, e sobre a temporada toda de Game of Thrones.
Sim.
Tem a galera que tá odiando e tem a galera que tá amando a série, certo? O que aconteceu no Detetive Pikachu? Não sei se vocês manjam o André Pili, aquele produtor de conteúdo.
Eu conheço, mas eu não vi nenhuma declaração dele sobre.
Então, ele... A polêmica começou com ele, com o tweet dele, em que ele declarou, lá no tweet dele, que ele foi assistir Detetive Pikachu, assistiu 20 minutos de Detetive Pikachu, e saiu no meio porque ele achou que o filme foi ruim. O filme era uma bosta.
Sim.
E eu acho isso super ok, tipo, porque ele tem toda uma vibe de, tipo, você não precisa assistir coisas medíocres, você tem que dar... Tem que dar valor ao seu tempo, tá ligado? Esses bagulho de, mano, tempo é dinheiro, você tem que gastar seu tempo com o que é útil, o que é bom. Isso. Só que ele falou que o filme era ruim. E a galera ficou puta com ele. Porque ele não assistiu o filme todo. E aí que eu acho que entra toda a coisa do tema, e aí que eu acho que entra toda a coisa do Game of Thrones também. A galera não entende, ou a galera não consegue separar mais o que é uma opinião sobre alguma coisa, sobre o que é uma crítica sobre alguma coisa. O André Pili, quando ele falou isso, que o filme era ruim e ele saiu os 20 minutos, ele fez uma opinião sobre o filme. Se ele fez uma crítica, ou se ele achou que tava fazendo uma crítica, aí eu dou razão pra quem ficou puto com ele. Porque não existe crítica você assistindo 20 minutos do bagulho mesmo. Pra você fazer uma crítica sobre alguma coisa, você tem que assistir tudo. Ou você tem que jogar tudo, ou ouvir tudo, né?
Sim.
E aí que entra, como eu disse, a situação. Eu acho que as pessoas, principalmente casos de YouTube, principalmente casos de vlogs opinativos, não ligam mais essa chavinha de ver que as coisas que são opiniões são totalmente diferentes do que é crítica. E crítica é totalmente diferente de opinião. Tipo, opinião é toda uma coisa que é baseado mais em gosto, e que é diferente do que uma crítica realmente deve ser. E as pessoas se sentem muito ofendidas, porque elas não conseguem mais diferenciar esses dois patamares, sabe?
Mas será, mano? Porque eu já vi vários criadores de críticas a respeito de vários assuntos, E tipo, vira e mexe, eu vejo eles falando que é quando você lê uma crítica, você lê uma opinião.
Mas eu acho que é diferente. Primeiro, vamos definir a diferença de crítica e opinião.
Assim, eu creio que opinião é a sua... Tipo, as suas impressões sobre alguma coisa. O que aquela obra te causou, os sentimentos que você teve. É uma coisa totalmente emocional. Enquanto que uma crítica... A crítica ela tem que ser sempre técnica, né? Do ponto de vista... eu não diria impessoal, mas você tentando avaliar friamente um produto. Ou, no caso, uma obra dramatúrgica.
Sim, exatamente. E baseado em conceitos ou, tipo, em determinações totalmente arbitrárias de, tipo, sim, o que é bom, o que é ruim, em questões de estudo, né? O cinema, apesar de ser uma arte e meio que ser liberado, você pode criar várias coisas. Não tem regra, mas mesmo assim tem um estudo por trás, tem faculdades, tem livros acadêmicos. Então a crítica se supõe que você tem alguns itens que você deve levar em conta para você poder falar. Para você realmente separar, eu acho que é aí que entra o ponto, você realmente tentar separar a sua opinião e seu gosto pessoal sobre as coisas. Porque se você for só por gosto e gosto pessoal... Tudo vira um caos, porque tudo é bom e ruim, se for só pro gosto pessoal. Porque o gosto pessoal não é baseado por parâmetros, por coisas... Porque tem coisas que todo mundo... Pessoas acham horríveis e outras pessoas acham muito boas, assim como...
Mas vamos falar aqui sobre os limites da crítica? Tipo, por exemplo... a gente falou aqui que a crítica, ela precisa ser feita da maneira mais friamente calculada possível, certo? Então, um cara que, por exemplo, não fez faculdade de cinema, como é que ele pode, por exemplo, fazer uma crítica de um filme? Por exemplo, a gente aqui mesmo, no nosso podcast, a gente deu vários vereditos sobre alguns filmes da Marvel e entre outros, que, tipo, a gente não tem um conhecimento técnico sobre fotografia, essas coisas.
Mas em nenhum momento eu usei a palavra crítica. Eu tinha consciência de que eu estava dando a minha opinião pessoal sobre aquele negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente estava conversando sobre Game of Thrones, certo? E eu não gostei do final de Game of Thrones. Isso é meu...
Na verdade, você não gostou da temporada inteira de Game of Thrones, né?
Exatamente. Mas se eu for fazer uma crítica baseada no Game of Thrones, eu tenho que tirar esse gosto pessoal. Por exemplo, se eu for fazer um texto, eu vou tirar esse gosto pessoal e vou analisar friamente a temporada. Por exemplo, eu vou levar em conta aspectos técnicos da série, que foram, tipo, ótimos, foram bonitos, que a direção foi muito boa. É diferente do meu gosto pessoal.
Assim, se eu... quem dera eu, né, poder falar isso, mas... se eu fosse fazer uma crítica agora mesmo, eu me restringiria totalmente a narrativa da história, que é algo que eu... Digamos que eu tenho uma certa experiência, digamos assim, pra falar sobre. Agora... eu não sei se eu seria capaz de falar sobre os aspectos técnicos de um filme, muito menos de um jogo.
Mas é aí que você tira o valor, eu acho, que acontece principalmente no YouTube e quando na vida a gente não usa as palavras certas, do que realmente é, sabe? Não querendo cagar uma regra que tipo, só algumas pessoas podem fazer crítica, mas meio que... É benéfico pra todo mundo se só algumas pessoas realmente que se estudam e debruçam sobre as coisas fizerem crítica. Não que essas pessoas vão ser donas do que é bom e ruim, mas faz parte de como a nossa sociedade se organiza, tá ligado? Assim como só algumas pessoas que são capacitadas podem ter profissões na vida. Você não quer que todo mundo seja médico, ou como todo mundo seja advogado, ou como todo mundo... Dê aula ou seja cientista, sabe? Tipo, eu não posso aqui parar e escrever um artigo científico do nada. E eu nem quero que as pessoas tenham esse poder. Sim. Porque isso é totalmente prejudicial pra sociedade. Sim. É que o entretenimento é uma coisa que todo mundo tem contato, né? Então todo mundo se sente dono do entretenimento, de filmes, essas coisas. Mas meio que tem um padrão a ser seguido.
Sim, sim.
Tá. Sobre as coisas.
Você tá 100% revolto, pelo que eu já pude perceber.
Não, não é revolta, é questão de, tipo, saber separar as coisas, sabe? Porque principalmente com o YouTube e essas coisas, todo mundo virou crítico de cinema, ou todo mundo faz, tipo, por exemplo, veredito. E eu acho que isso atrapalha na hora de separar o que é opinião do que realmente é crítica. O que a gente tem, mais ou menos mesmo, é 90% opinião. Tipo, as pessoas estão basicamente falando sobre seus gostos pessoais.
É, e quando, por exemplo, você vê, sei lá, comentários de alguém falando que uma obra, tipo, considerada clássica pelo determinado gênero ou subproduto dela, é uma merda.
Como assim?
Tipo, a pessoa, por exemplo, nunca assistiu Cidadão Kane. E é uma pessoa que ela costuma dar críticas sobre determinados filmes em algum meio de comunicação. Aí ela vai lá, assiste e fala, não gostei, achei ruim. E a gente sabe que Cidadão Kane, tipo, você não precisa conhecer nem pra falar, pra saber que é um filme considerado histórico pro cinema.
Se essa pessoa colocou antes da análise dela que isso era uma crítica e ela só falou que achou ruim, se levantar pontos de que porque ela achou ruim, então você só ignora, tipo. Mas se essa pessoa colocou, pontou que era a opinião dela, eu respeito, tipo, ela achou que Cidadão Kane é ruim, faz parte.
É que, tipo, um certo site de animes, que eu não vou citar o nome agora.
Depois eu que tô pistola.
Não, é que você me lembrou dessa história. Uma vez falou mal de um anime que eu gosto muito, só que, tipo, que eu consegui entender por que ele não gostou, sabe? Só que aí depois ele falou que não gostou de Ghost in the Shell. Só que ele não falou que ele não gostou, ele falou que ele achou, tipo... Ele não deixou declarado na postagem dele que era uma opinião ou uma crítica. Tipo, ele deixou como se fosse um veredito, sabe, do site.
Uhum.
Sei lá, tipo, pra mim, pelo menos, eu deixei de consultar aquele site pra ter uma opinião formada a respeito da qualidade de algumas coisas.
Por exemplo, você deu um exemplo do Cidadão Kane. Vou contar uma experiência pessoal que eu tive essas semanas atrás. Eu assisti o filme dos irmãos Coen, O Grande Lebowski.
Nossa, achei que você ia falar outro.
Assisti o filme e falei, caraca, que viagem, tô entendendo bosta nenhuma, que filme bosta, velho. Nossa, tô entendendo nada disso. E no fim, e não vai pra lugar nenhum, e tipo, é lento e não sei o quê. E terminou o filme. Eu falei, caramba, mano, irmãos Coen, o bagulho é mó cult, todo mundo fala bem, os bagulhos, os caras é gênio, não sei o quê. Fizeram mó filme bosta, velho, com o Jeff Bridges ainda. Daí eu fui pra internet, daí eu fui pesquisar lá, tipo, eu joguei irmãos Coen, fui vendo textos, daí depois de, tipo, ver crítica, essas coisas das pessoas falando sobre simbologia, o significado das coisas, não sei o quê, eu falei, caramba, legal. Os caras realmente fizeram uma obra de arte que tem todo o símbolo, umas coisas, mas eu realmente dou valor pra isso e, tipo, vejo que o filme tem um valor, mas, mano, na hora que eu assisti o bagulho, eu achei que foi muito ruim. Vai ver, às vezes é isso que foi o bagulho do Cidadão Kane, tá ligado? Da pessoa. Pode acontecer isso também, tipo, da pessoa realmente não entender o filme ou realmente não conseguir absorver o que aconteceu naquele filme. Eu... Só que a pessoa tem que deixar explícita que é a opinião dele. Por exemplo, eu, quando terminei de assistir o filme, achei ruim, mas sim, essa é a minha opinião, baseada quando eu terminei de assistir o filme.
E a nossa geração, não sei como é que é a era pré-millennial, tipo, a gente meio que não sabe muito bem distinguir o que, que é pra gente e o que, que não é, né? Tipo, não tem muito no nosso conceito de que nem todos os grandes produtos são pra todo mundo. É, talvez a maior parte do público masculino da Marvel não tenha entendido que a personagem da Capitã Marvel não era pra eles. Você quer falar de alguns casos clássicos do...
Você consegue puxar de memória?
É, eu consigo puxar alguns. Batman vs Superman. Sobre BVS.
Certo.
Que eu acho que na nossa história recente é a coisa mais emblemática sobre o mimimi da internet. Eu vi sites que eu gostava falando bem do filme, só que eu vi muita gente reclamando da internet. E, tipo, você consegue definir alguma qualidade pra aquele filme?
Você fala em que sentido? Em sentido de crítica mesmo? De
não, por exemplo, na verdade eu queria te perguntar as duas visões. Tipo, qual a sua opinião sobre o filme e o que você falaria dele caso você fosse dar uma crítica?
Qual a minha opinião sobre o filme? Minha opinião pro filme é que eu gosto de metade dele. A minha opinião sobre o filme é tipo isso, que eu gosto de metade dele e de metade pra frente ele toma decisões que eu não gosto, tipo, por questão de achar idiota, sabe? De achar bobo. Que é a coisa do Lex Luthor ser o vilão final, a coisa do Apocalipse e de toda aquela cena dramática do super-homem morrendo, que eu acho que não faz sentido porque não tem uma construção prévia. Tipo, eu falaria isso de gosto pessoal. Agora, de crítica cinematográfica, eu teria que apontar isso com questões técnicas. Por exemplo, falar sobre como isso funciona narrativamente no roteiro. Isso, tipo, faz sentido no roteiro, essas coisas? Elas estão ligadas? Tipo, ou é Deus Ex Machina? Ou foi jogado? Ou foi construído durante o filme inteiro, essas coisas? Eu teria que apontar tecnicamente essas coisas. Que eu acho que eu não sou tão competente assim, mas eu tentar, se eu tivesse escrito as coisas pra falar criticamente que o filme é bom e, tipo, dar uma nota pra ele, eu teria que levar em consideração tudo isso, levar em consideração o gênero do filme também, por exemplo, porque não tem como você avaliar um filme que é de ação de herói assim como você analisa um filme de drama, por exemplo, porque senão você não vai conseguir dar nota nunca pros filmes.
Você consegue lembrar de outros casos clássicos?
Tem um caso clássico que acho que foi mais de gosto pessoal do que de crítica, que foi o Blade Runner.
Na verdade, Blade Runner.
Que na época não deu bilheteria nenhuma. Tipo, as pessoas não gostaram. Muito por causa do filme que foi vendido. Né? O filme foi editado, foi vendido como um filme de ação. E depois virou um clássico cult, né? O corte do diretor do Ridley Scott. Que aí o filme virou cult por causa da crítica. E não virou sucesso por causa da... Porque os filmes geralmente ficam populares por causa do gosto da galera. Sim, sim.
Mas eu lembro que quando Avatar saiu, o do James Cameron, não a adaptação esquisita lá do M. Night Shyamalan, eu, por exemplo, fui uma das pessoas que não gostou do filme. E que achou meio que supervalorizado, sabe? Mas hoje em dia, tipo, eu entendo toda a importância que ele tem e tal. Mas ainda assim é um filme que eu não consigo gostar, tipo, eu lembro que eu vi, tipo, umas certas discussões, assim, a respeito da premiação do Oscar daquela época, que, tipo, que Avatar não merecia ganhar, mano, que Avatar não ganhou, que, tipo, ele foi um filme que ele, tipo, ele foi indicado a todos aqueles prêmios por todo o primor técnico deles, e eu, pelo menos na época, quando eu assisti, eu achei que foi um filme, tipo, bem comunzão, sabe, bem padrão.
Mas o que eu vi de repercussão na mídia de Avatar era que quem ganhou o melhor filme era a ex-mulher do James Cameron.
Ah, é verdade.
Eu lembro do TV Fama da vida, uns bagulhos assim.
Não, eu lembro que também.
Mas, falando do filme agora mesmo. Mas se você olhar, você achou clichê porque é clichê.
Não, assim, tipo, hoje em dia eu entenderia completamente se o prêmio de melhor filme, porque é um filme que ele tem uma importância pra indústria muito grande, tipo, antes dele, a gente só, sei lá, via 3D em um filme de criança, sei lá, agora não.
Agora a gente tem que carregar a maldição desse filme maldito, né, que tudo tem que ter 3D.
Mais um motivo pra eu não gostar do Avatar.
Mais motivo pra não ter ganhado o Oscar.
É.
Mas você olhar, porque é clichê. Tipo, é jornada do herói. É tipo, o estranho que é chamado pra matar alguém ou pra se infiltrar no lugar de alguém e fica gostando dos nativos, sabe?
Uhum.
O cara que vai matar os nativos e acaba se tornando um deles. É tipo, é uma história batida mesmo.
É, o clichê do Último Samurai. E vocês, tem mais alguns exemplos?
Ah, tem o Lost.
Ah, cara, a gente vai falar disso, né?
Poxa, você pediu um exemplo.
Não, é que você não tava querendo se estressar com Game of Thrones e eu não queria me estressar com o Lost.
Pô, pior que o Lost, eu participei... como que diz a palavra? Eu participei da discussão depois de anos, sabe? Que a discussão já tinha morrido. Porque eu assisti Lost num esquema... Acho que eu não tinha TV a cabo na época. E o meu irmão... meu pai tinha um amigo que ele emprestava os DVDs. Tipo, na época eu não lembro se era original ou pirata. Na real, eu na época eu nem sabia a diferença de original e pirata, eu acho. E a gente assistia as temporadas direto. Então eu não, tipo, eu assisti assim, tipo, eu não tive discussão na internet, sabe? Eu nunca tive uma discussão de tipo, ah, será que o final de Lost era ruim ou não? Só, tipo, anos depois, quando eu descobri o Nerdcast, eu fui descobrir que tinha uma discussão sobre o final de Lost e que a galera achava que era uma merda.
Não, eu acompanhei um pouco a discussão que teve. É que sei lá, cara, eu acho que quando teve o final de Lost, a série já tava meio morta, assim, sabe?
Não, cara. Assim, tipo, morta em que sentido?
Não,
tipo,
mas em sentido, não. Sabe, de. Já não era tipo a série que a Globo anunciava a melhor dos Estados Unidos, sabe?
Oh, claro que era, eu assisti a última temporada pela Globo, porque eu não tinha o DVD bem, lá do maluco.
Eu não tô falando disso. É que, tipo, eu acho que a série, quando ela acabou na última temporada, ela já, tipo, sei lá, ela já tinha deixado de ser trending topics. Voltou só com o final dela.
Ah, eu não posso falar porque eu não estava no Twitter na época. Mas o que eu vejo pelos relatos, o nego tava, tipo, acompanhando com lágrimas nos olhos. Porque cada episódio era uma... Cada episódio era uma frustração deles não explicarem o que tava acontecendo. Hum? Não, cara, não sei. O que aconteceu com o Lost foi o mesmo que aconteceu com Game of Thrones, por assim dizer. Tipo, a temporada toda, 2004. As duas últimas temporadas foram muito criticadas, então a galera foi ficando meio puta em causa disso, né? Tipo, a penúltima temporada já não entregava nada. Tipo, a penúltima temporada teve viagem no tempo e nego não resolvia os mistérios. Sim. É, a última temporada teve, tipo, a galera achou que tinha aberto o multiverso e na verdade era o Além Vida.
É. O J.J. Abrams só esqueceu de avisar. Né?
Não tava mais o J.J. Abrams.
A piada vale, ainda vale.
Porque o J.J. Abrams teve a ideia, saiu na primeira temporada.
Isso é na primeira, certo?
Ele saiu na primeira temporada. A galera da TV queria fazer uma série sobre sobreviventes. Aí ele que deu a ideia de fazer a série sobre a ilha. Tipo, ele falou, não, a ideia não é só sobre sobrevivente, a ideia é sobre a ilha, e aí ele vai ter mistério, vai ter urso polar na ilha tropical e não sei o que, e Dharma. É. Daí ele saiu na primeira temporada. Foi mais ou menos o que aconteceu com. Foi mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones. Assim como o Marty saiu na sexta temporada, o J.J. Abrams saiu e deixou os dois malucos lá cuidando. Assim como foi Game of Thrones. Os dois malucos ficaram cuidando depois que o Marty saiu.
Por isso que a segunda temporada. Por isso que a partir da segunda temporada eu achei uma bosta.
Cê é louco, mano. Você tá louco. Você tem que rever seus conceitos.
Quer dizer, não que achei uma bosta, mas achei que a qualidade foi caindo, sabe?
Mas isso aí. Aos poucos. Isso aí tem que ser estudado. Que é, é a síndrome das séries, cara. Mas vocês viram, todo mundo tem essa síndrome de tipo. Que as séries vão ficando ruins através do tempo. Mas eu acho que é só alguma acomodação sensorial nossa, cognitiva, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Não é possível.
Ou talvez o esgotamento, né, da fórmula, né, cara? Tipo, a única série que eu conheço que, tipo, terminou no auge foi Breaking Bad.
Mas você vai encontrar alguém que vai falar que Breaking Bad foi piorando através das temporadas, eu tenho certeza. Fala com certeza, baseado em nada, que tem alguém que fala isso. Porque acontece com tudo, velho.
Provavelmente deve ter acontecido isso.
Tipo, a série tem 5 episódios por temporada, o nego vai falar a segunda temporada, não é mais a mesma coisa.
É, esse talvez a maior representação disso seja Zorra Total.
Que agora você vai ter que explicar o porquê que tem a ver Zorra Total com tudo isso.
Não, lembra quando Zorra Total ainda era aquelas sketch de personagem, essas coisas? Que todo ano surgia algum personagem que todo mundo gostava e, tipo, eles meio que exploravam tanto personagem que saturava.
Ah, era do Chavão, essa época que Zorra Total era do Chavão. Acho que tá aqui.
É, olha a faca.
É. Então. Tô doido.
Então.
Foi. Tinha a mulher que traiu o marido.
Eu lembro.
Né? Então, o cara falava, abre o olho.
A sketch da Eva e o Adão.
Ai, cara, começamos em crítica e terminamos em total.
Não, essa parte não vai pro episódio.
Ou vai.
Não, tudo bem. Vai dar uma boa. Vai dar um bom texto introdutório lá no médio.
É isso aí, É sobre nada, é sobre tudo.